João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres, com a melhor tecnologia, ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.
Boa tarde, estamos em visão de jogo. Houve uma troca no pódio da Primeira Liga. O Benfica subiu para o terceiro lugar. O Braga desceu para a quarta posição. Isto porque a equipa de Jorge Jesus foi à pedreira bater a formação de Carlos Carvalhal por 2-0. Aos 39 minutos, o Braga ficou reduzido a 10 jogadores por expulsão de Fran Sérgio, acumulação de cartões amarelos, e o Benfica acabou por conseguir uma vitória mais fácil do que aquilo que se previa. O Benfica, Luís Freitas Lobo, e começo por ti, já estava, na minha perspectiva, a ser melhor que o Braga quando o jogo foi 11 contra 11.
Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Não, dizer que sim, é verdade. De facto, o Benfica estava melhor nessa fase, entrou melhor no jogo, conseguiu perceber bem onde ferir o Braga. Acabou por acontecer aquilo que tínhamos previsto a semana passada, que eu tinha lançado, que era a questão dos três centrais do Benfica, para aproveitar a projeção dos laterais ofensivos, do Diogo Gonçalves e do Grimaldo, mas eu não penso que o Benfica ganhou o jogo, ou pelo menos começou a ganhar o jogo, já nesse período, de 11 contra 11, foi no centro do terreno. Penso que Weigl e Tarabt fizeram uma excelente exibição, controlaram aquela zona central, onde o Braga também é forte, embora menos forte agora, porque de todas as ausências, talvez aquela que pese mais no Braga, em termos daquilo que é a pressão que a equipa sabe fazer, e aliás começou a época a fazer isso muito bem, é o Castro, e a equipa do Braga não conseguiu de facto ganhar o meio campo. Tem bons médios, com bola nos pés, o Alan Zerati de facto é um jogador fantástico, mete a bola onde quer, mas tem dificuldades numa pressão em termos de recuperação, e portanto a equipa sentiu muito, penso que esse início do jogo, onde o Benfica esteve melhor, na zona central, em que depois sim, abria o jogo facilmente, enfim, em face da qualidade que tem de passe o Weigl e o Tarabt, para depois a bola entrar no ataque, onde o Waldschmidt e o Rafa, o Seferovic, se movimentaram muito bem. Portanto, eu penso que, sim, estava melhor, mas estava 0-0. E a verdade é que o momento da expulsão do Fran Sérgio desequilibra o jogo completamente. Eu pensei até que o Carvalhal fosse, e pensando também naquilo que tinha sido o jogo do Braga no Porto, reequilibrar a equipa com a saída do Galeno, porque o Piazão podia lhe fechar um pouco a ala e não perder a referência na frente. Ele optou por isso, por tirar a referência na frente.
Depois acabou por, mais tarde, lançar o Sporting.
Sim, mas com 2-0, já a perder por 2-0, portanto aí já seria uma tentativa quase já destinada ao insucesso, não era muito difícil. Mas naquele momento eu imaginei que ele mantivesse a referência na frente e fechasse com o Piazão um pouco, porque o Galeno não isso. Para fechar era muito difícil, nestas duas linhas de 4. A verdade é que não o fez. E sofre o golo pouco depois, num momento... O Carvalhal depois no fim falava que a equipa não resiste. Eu lancei muito este jogo, também pelo que falei aqui, pelo que escrevi durante a semana, como um jogo de resistir às tentações. E ele fala mesmo que a equipa não resiste à tentação de fazer aquilo que costuma fazer muito, de querer pressionar alto quando não podia fazê-lo, porque tinha menos um jogador no meio-campo e já não tinha o melhor jogador para fazer isso. E acaba por sofrer um golo ali junto ao intervalo que determina como se começa a segunda parte, que é como o Benfica a marcar o segundo golo. Portanto, o Benfica ganha o jogo bem, é verdade, sim, que estava melhor 11 contra 11, assentou-se quando ficou 10 contra 11 e havia uma hora para jogar, e ganha um jogo de uma forma clara e indiscutível, com esse episódio pelo meio, mas que mostra que a equipa abordou muito bem o jogo do ponto de vista do pensamento tático, sobretudo pela qualidade do Weigl no meio-campo. Acho que o Weigl fez um grande jogo.
O Benfica, que, como se esperava, José Manuel Ribeiro apresentou um sistema tático com três defesas centrais.
Sim, eu acho que não foi tão insípido como isso, ou seja, que teve a sua importância no jogo. Porque, de facto, forma ali uma barreira muito, muito sólida. Mesmo nesse melhor período do Benfica no início do jogo, o Sporting de Braga consegue ter duas ou três arrancadas que são muito facilmente desmontadas pelos centrais do Braga.
Do Benfica,
desculpe. Embora houvesse ali uma pequena vantagem para eles, porque o Braga não estava a pôr muita gente nesse contra-ataque, estava a pôr 3 jogadores, portanto não era muito difícil, mas a verdade é que foram sempre muito sólidos e conseguiram subir muito e matar muito esse perigo do Braga, que era um perigo real nessa altura. O que me parece é que, depois de um início que surpreendeu o Braga, com o Benfica fisicamente muito diferente daquilo que é habitual, e aí penso que o Jesus começa a ter razão, ou seja, jogadores muito mais capazes de ganhar duelos e de estar por cima do jogo e chegar primeiro à bola, parece-me que o Braga estava a resolver o problema, parece-me que o Braga estava a conseguir começar a controlar o Benfica quando se deu a expulsão, sendo que esta expulsão é mais uma expulsão num clássico. Houve expulsões nos 3 jogos entre o Braga e o Futebol Clube do Porto. Houve expulsão nos 2 últimos jogos do Futebol Clube do Porto. Nos 2 últimos, não. Em 2 dos últimos jogos do Futebol Clube do Porto com o Benfica.
Mas consideras exagerada a expulsão de Fernando Sérgio?
Claro que sim. Completamente exagerada. Aliás, o nosso tribunal, por exemplo, no jogo hoje vai nesse sentido. Não li os outros. Não tive tempo para isso. Não faço ideia. Mas considero exageradíssima. Considero
então concordas com aquele grito de revolta do presidente do Braga no final do jogo?
O meu grito de revolta é mais como espectador. É aquilo que nós temos falado. É a quantidade de jogos destes que são estragados sem necessidade nenhuma. Nenhuma dessas expulsões que eu falei era necessária. Nesses jogos todos, nesses clássicos todos, era necessária. Nenhuma delas. Eu até fui ver ontem, dei-me ao trabalho de ir ver no campeonato inglês, no campeonato italiano, no campeonato espanhol, nos clássicos. Não é? Quantas expulsões é que havia? Encontrei expulsões, de facto, poucas. A Itália aconteceu no Juventus Roma, aconteceram algumas em Inglaterra, mas todas depois dos 90. O Paia no Marselha PSG foi aos 90. Tivemos aquele desaguisado no Marselha PSG do início do campeonato, que houve vários aos 97 e 99 no fim do jogo. Expulsões na primeira parte, como tem acontecido, não há em lado nenhum, só em Portugal. Só em Portugal é que há expulsões deste género, não há em mais lado nenhum. E em jogos desta importância. É uma coisa inacreditável. E estraga o jogo para o espectador, sobretudo, sem necessidade nenhuma, nem é uma questão de clubismo, de favorecer este clube ou desfavorecer aquele, não é essa a questão. A questão é de conseguir uma qualidade mínima no jogo. De que são jogadores, vamos ver uma coisa, por exemplo, esta segunda falta do francês.
Que é uma falta sobre Rafa.
A primeira falta eu entendo, não é? Podemos até considerar que é um amarelo exagerado. Entendo, estamos naquela hora de marcar posição, o árbitro dá aquele amarelo para marcar posição, sim senhor. A segunda é completamente acidental. Completamente acidental. E é lá na frente, é exageradíssimo considerar aquilo o arranque de um contra-ataque perigoso, seja o que for. Não há necessidade de mostrar cartão amarelo. Não é um jogador que esteja a prejudicar o jogo, não é uma falta tática que esteja a ser repetida sistematicamente, não é nada disso. É uma falta em que o árbitro tem perfeitamente margem para decidir de outra maneira. Como nos outros casos todos, em todos os outros casos, fomos ver estes jogos que eu citei, em todos os outros casos eram faltas em que o árbitro tinha margem para decidir de outra forma. Não é? E, portanto, isto é muito complicado. E, sinceramente, até acho que é o pior que tivemos esta época de arbitragem, é justamente este tipo de decisões em jogos muito importantes. Não é? Que sobretudo, estragam o jogo para o espectador. Não estou a pensar nos clubes, esqueçam-nos dos clubes. Estragam o jogo para o espectador, estragam o espetáculo, rompem o espetáculo. Não é? É isso que me parece. Aliás, nesta jornada ainda tivemos outro lance, que foi aquela... Vamos falar sobre isso com certeza, que foi aquele primeiro gol anulado ao Sporting. Por uma bola que eventualmente terá saído do campo aí uns 30 segundos antes do golo. Que foi outro lance que sinceramente me desconcerta. Quer dizer, nós...
Mas isso está no protocolo.
Está no protocolo, é verdade, mas é assim. Mas no mesmo protocolo, que não permite que um golo nascido de um pontapé de canto mal assinalado seja invalidado, percebes? Depois faz esta espécie de colonoscopia aos lances, percebes?
Para... Endoscopia, muito bom.
Não, mas é,
mas é assim, mas é o protocolo, epá, é esse.
É absurdo,
é verdade, mas é assim.
Absurdo.
Sim, mas, é, mas está, mas isso aí, o Arte, epá, cumpriu as regras.
Foste 30
segundos. O
Arte
segundos. Aí também. O Arte cumpriu as regras aí.
Pá. Não foi o Arte, foi o VAR, neste
o
caso.
VAR, o VAR, sim, é a mesma coisa. É?
Percebes?
Mas a bola
vai,
saiu.
Vais recuar 30 segundos no lance, estás a perceber? À procura
de... Porque a questão ali é que não, houve nenhum, jogador de Vitória que tivesse tocado duas vezes na bola. Não é? Porque há de facto, no, na sequência da jogada, há um corte do jogador de Vitória.
Sim, é
e a bola volta outra vez para o jogo de Sport.
É verdade.
Não é suficiente para se considerar nova jogada.
Mas ninguém diz.
Se tu tocasse duas vezes, isto é, um jogador de Vitória tocasse na bola, o corte, e outro jogador de Vitória outra vez, aí já não se considerava.
Mas ninguém diz que
é
o protocolo.
Sim, é?
Exatamente. Mas ninguém diz que o protocolo não é estúpido, não é?
Sim, é, mas foi aprovado. Não é?
Neste, portanto, neste aspecto, é uma estupidez completa.
Sim,
e relativamente à expulsão de Fran Sérgio, tens uma perspectiva parecida, idêntica à de José Manuel Ribeiro, Luís?
Não, isso concordo, como é evidente, com sequer. É, claro que sim, que acho que é um exagero a mostragem do segundo cartão amarelo, ou daquele cartão amarelo em concreto, porque não é questão de ser o segundo, é ser aquele cartão amarelo ao francês. Penso que sim, mas como te referi, não tenho a tentação de arbitrar jogos depois de acabar, nunca tive, nem durante os jogos continuar, quando os jogos se jogam, portanto, agora, a questão é um país livre, portanto, qualquer presidente pode, no fim, dizer aquilo que lhe apraz, sobre as arbitragens, mas como é evidente, da mesma maneira que este árbitro esteve mal neste jogo, se calhar do Braga, se calhar tinha estado mal também no jogo anterior do Braga em Famalicão e beneficiando o Braga num penalti. Portanto, eu acho que eu percebo onde, por exemplo, o Braga quer chegar, mas eu acho que para ter aquele tipo de discurso, que eu acho que pode ter, ele é mais abrangente, não é? Tens que falar da realidade, do status de forças do futebol português nos últimos, enfim, a vida toda, e não de um lance. De um jogo em si, porque num lance de um jogo em si ele pode perder a razão se o confrontarem com um lance do jogo anterior. Se ele falar daquilo em termos globais do que é o futebol português e fazer uma análise de fundo, claro, do que é o futebol português, claro, ele poderá ter razão. Agora, num lance, pode-lhe dar razão naquele lance, mas e então na semana passada? Já não teria razão, ou se calhar já não falou porque, se calhar o lance até foi a favor do Braga. Num lance, isso todas as semanas muda. Agora, globalmente, uhum, isso é outro debate. E se calhar tinha muito para falar, e ele poderia falar ontem, pareceu-me.
Mas atenção, não quero tirar com isto que eu disse, não quero tirar mérito ao Benfica. Acho que foi o melhor Benfica da época, de longe.
Sim, claro que sim. Isso foi por isso mesmo que eu só falei
melhor
isso.
Que o Benfica que esteve no Dragão?
Sim, sim, sim. Bastante melhor. Até porque fisicamente conseguiu aguentar o jogo
também
todo.
Também não conseguimos ver isso tudo, não é? Porque a equipa ficou em vantagem numérica muito cedo, não é?
Sim, mas mesmo no fim, apesar de tudo, o Braga conseguiu apertar um bocadinho, teve as suas fases, e o Benfica nunca se desmontou, esteve sempre organizado, esteve sempre bem fisicamente.
Eu penso que há um momento-chave, que além da questão da expulsão, falando no jogo jogado, é o início da segunda parte. Imaginava-se que o início da segunda parte, talvez o Benfica estando a ganhar e estando a jogar com mais um jogador, pudesse ter ali uma tentação de, ao recuar no terreno, ou querer especular um pouco com o jogo, e o Braga voltou a querer entrar forte e o Benfica continua a jogar como se tivesse 11 contra 11. A equipa continua a ser inteligente do ponto de vista defensivo, que são os três centrais, e saiu muito bem para o contra-ataque, onde mais uma vez o Rafa, de facto, faz um jogo que marca a diferença. Ele faz um golo e faz um passe para o outro, joga muito bem.
O Jorge Jesus encontrou a dupla, na perspectiva dele, como é evidente, a dupla ideal de médios, Weigl-Tarabt?
Sim, nesta altura penso que é aquela que equilibra melhor a equipa em relação à qualidade de jogo cada vez maior do Weigl, porque se o Tarabt é a mesma coisa do ponto de vista da instabilidade, tanto faz uma jogada em condições desequilibradora como depois compromete numa jogada a seguir, o Weigl não. O Weigl é um excelente jogador, aliás eu sempre o disse. Agora, está, de facto, mais adequado à intensidade, digo, barra ritmo de jogo do nosso futebol, quer na recuperação, e por isso se expõe tanto também a fazer faltas e a ver cartões. Ontem também é um debate, perceber se ele devia ter visto ou não o segundo amarelo.
Exatamente.
Também é um debate, mas isso tem a ver mais com a agressividade que o jogador tem em campo. E, bem, e as faltas fazem parte do jogo, atenção, eu não quero com isto colocar nada em prática. Aliás, esta semana escrevi disso em relação ao Atlético de Madrid, como o Simeone criticava os jogadores por não terem feito falta nos jogos com o Chelsea. Também fiquem em atenção, porque o Chelsea vai jogar com o Porto. E sofreu gol por causa disso. Mas, se eu desviar a tua resposta, sim, penso que nesta altura o Weigl é o que transmite essa segurança e que dá melhor, de facto, essa noção de melhor dupla de médios, porque o Weigl, de facto, está a jogar muito bem.
Mas o Benfica é que tinha perto de 60 milhões no banco de suplentes. Everton, Cebolinha, Darwin Núñez e Pedrinho.
aquilo que eu sempre disse sobre este Benfica, que é, podem ter vindo bons jogadores, mas a verdade é que o Benfica já tinha alguns que tinham vindo a ser decisivos e tinham vindo a ser as âncoras desta equipa, no mínimo nas últimas três épocas. E um deles é o Rafa, é evidente. Não é de estranhar que o Rafa continue a ser a garantia que foi para o Benfica antes de Jesus chegar. Porque não é o facto de se buscar um jogador de 20 milhões que desvaloriza aqueles que já lá estão. Não é?
Continua a ter um bocadilho, Rafa. Ontem finaliza bem aquela jogada que dá 1-0 para o Benfica, mesmo, sim, a acabar a primeira, sim, parte, mas é um jogador que se isola com muita facilidade e depois não é eficaz no remate quando, sim, mas tenta acertar na baliza. E por vezes também nas assistências, ele cria
também
situações em que
é mais
pode
isso
fazer assistências
e não faz.
E depois parece que bloqueia no último momento.
É mais isso.
E embrulha-se com a bola, sim, e acaba, verdade, por não fazer, sim, uma assistência aparentemente fácil.
Aliás, há um, sim, momento que o Jorge Jesus perde a cabeça com ele, exatamente porque ele demorar tanto a fazer um passe quando se isola pelo lado direito.
Sim, também por exagerar com a bola nos pés. Mas, sim, sim, mas a verdade é que...
Mas a qualidade dele é diferenciadora.
A verdade é que mesmo ontem tiveste falhanços semelhantes no Grimaldo, por exemplo, que foi o primeiro. Também sozinho perante o guarda-redes.
Com o Mateus, um grande guarda-redes. Pô.
E até o Seferovic.
E o próprio Seferovic. Atenção
que o Seferovic já só está a um golo do Pedro Gonçalves.
Atenção, são tudo grandes defesas.
Já leva 14 golos no campeonato.
São tudo grandes defesas do Mateus. Atenção, tudo isso que vocês estão a falar, não é?
Sim.
Neste momento, com o Marquezinho, para mim, são os grandes guarda-redes do campeonato.
Sim, acho que sim.
Mas dizia eu, o Seferovic já muito perto de poder, poder lutar. Lutar vai lutar pelo título de melhor marcador do campeonato.
Esse desaparecimento do Pedro Gonçalves também tem... Desaparecimento, que não desaparece, continua a fazer assistências...
Estava num nível muito
estar,
alto e projetou-se algo, enfim...
Mas também tem...
Demasiado, talvez.
Também tem muito que se lhe diga em termos de... A percepção que as equipas vão tendo do,
claro,
Sporting e de pouco...
Mas está bem no
não
jogo.
Não conseguiu controlar. Mas continua a fazer assistências...
Ao nível e... que se colocou no início, é que foi logo estratosférico, mas isso é habitual... Esse deslumbramento inicial, ele agora está a entrar no seu nível médio exatamente verdadeiro, não é? Antes, no início da época, estava muito acima do que é, agora não está abaixo do que é, está no nível do que é.
Foi o terceiro duelo da época entre Braga e Benfica. Os lisboetas venceram pela primeira vez. Tinham perdido para o campeonato na Luz 3-2, num jogo que até estiveram a perder por 3-0. Depois, mais uma vez, dois gols de Seferovic a amenizar essa derrota do Benfica na primeira volta do campeonato. Perdeu também em Leiria, na meia-final da Taça da Liga. Ainda haverá um quarto confronto agendado para 23 de maio em Coimbra, quando jogarem a final da Taça de Portugal. Será jogada entre Benfica e Sporting de Braga. Vamos virar a agulha para o Futebol Clube do Porto, que ganhou em Portimão por 2-1, mas foi uma vitória difícil da equipa de Sérgio Conceição, Luís.
Sim, é uma vitória difícil num campo que é difícil. O Portimonense é uma equipa que até nos jogos grandes cresce mais, parece que é uma equipa até mais motivada. Os jogos com o Benfica, já época passada, foram jogos muito agarridos. Eu acho que a equipa do Portimonense tem bons jogadores, é uma equipa que muitas vezes me parece que desliga do jogo, já a referi, talvez por aquela vocação da equipa não ser muito agressiva, mas o Paulo Sérgio tem colocado a equipa a jogar melhor. Sim, o jogo torna-se mais difícil porque o Porto deixa o jogo arrastar-se para esse nível. Eu penso que a primeira parte está lá as intenções do Porto, está talvez um excesso de procura da profundidade rápida através da bola longa, e na segunda parte, não digo aqui para adormeça, mas deixa o jogo correr um pouco e de repente tem o empate. Logo a seguir faz um gol de livre, mais uma grande exibição do Sérgio Oliveira, que vem provar de facto o nível que ele tem, e a equipa acaba por ganhar o jogo. Bem, sem dúvida, mas não...
Tem azar nesse livre e depois tem sorte. A bola vai ao poste, bate nas costas do Samuel Portugal e entra.
Sim, é verdade, porque o livre é muito bem batido, não é? Mas, de facto, há esse ressalto nas costas do guarda-redes.
Se o Samuel defende para o poste...
Sim.
Acho que ele defende para o poste e depois a bola bate.
A bola bate-lhe nas costas e entra.
Mas é o que te dizia, penso que é um jogo que o Porto abusa um pouco do passe em profundidade, mas da bola longa. Penso que estava também um pouco de vento, mas não tenho essa percepção total porque não estava lá. Mas o Sérgio Oliveira também falava muito nisso no final do jogo. E acaba o Porto por ganhar bem o jogo, mas isso, neste momento, em face também da sobrecarga de jogos que a equipa tem, vindo depois dos jogos da Champions, seria um jogo sempre difícil do ponto de vista da abordagem mental.
O Porto que perdeu o Pepe durante a partida, mas em princípio José Manuel Ribeiro, defesa central, estará apto para o reinício do campeonato em abril após a paragem para os três jogos agora da seleção.
Sim, o Porto tem... E descansa. Tem lá aqueles milagres chineses da, nas roturas musculares. Portanto, é altamente provável.
E descansa que também, que era importante para o Pepe descansar.
Vai fazer falta à seleção.
Sim, só estou a gostar.
Sim, neste momento os centrais são...
Vocês entendem a chamada do Neto? Deixa-me só fazer agora este parênteses. A chamada do Neto à seleção.
É uma opção do Fernando Santos. Se perguntar se era a minha...
É.
Não, eu estou a responder. Se perguntar se era a minha, não. Mas foi a do Fernando Santos. Ponto final.
Mas concordam? Acham que faz sentido chamar agora o Neto?
Que não, é porque não. Não, neste momento, não vejo o Neto a atingir um nível exibicional. Aliás, o Neto nem estava a jogar no Sporting.
Perdeu o lugar para o Gonçalo Inácio.
Só está a jogar porque o Coates está castigado.
Ele jogou esta jornada porque o Coates estava castigado. Ele é suplente de um jogador português. Não é? Agora, também admito que chamaram o
melhor... Estou a falar de Eduardo Quaresma.
Não,
não está a falar do Gonçalo Inácio.
Tens razão, do Gonçalo Inácio. Desculpa, peço desculpa. Até fez o gol do Gonçalo Inácio, claro, pá. Sim, Gonçalo Inácio
verdade,
falar,
a verdade é que ele é suplente, mas também compreendo que o Gonçalo Inácio não esteja exatamente naquele momento em que deva ser chamado à seleção.
E o Neto já é um jogador do grupo da seleção que o Fernando Santos tem colocado muitas
vezes. Aliás, o Fernando Santos já falou sobre isso.
Sim, mas havia, apesar de tudo, havia outras alternativas. Mas,
quais, por exemplo?
Domingos Duarte, por exemplo.
Está muito bem o Domingos
Duarte. Que é um jogador que eu gosto muito.
Está muito bem mesmo.
Mas compreendo a chamada dentro dessa lógica que é do Fernando Santos e do que o Luís está a falar. O Fernando Santos pensa muito nisso, faz parte do grupo, portanto é um jogador que já está
desfazia, não?
que já está sintonizado e portanto que dá algumas garantias mínimas, acho que é DS.
O Sérgio Conceição e o Paulo Sérgio foram expulsos neste jogo em Portimão, um episódio feio, Zé, entre os dois treinadores.
Pá, sim, isso, há várias camadas de análise aí.
Feio é.
A primeira análise é: nós não queremos ver isto todas as semanas e todas as jornadas. Não é? A segunda análise é: ainda bem que o futebol ainda não é um jogo de computador jogado por robôs e treinado por robôs. Ainda bem que ainda temos gente de carne e osso lá pelo meio. A terceira análise é que é tão feio que nós andamos há 3 dias a esticar o episódio e a procurar todos os detalhes. Ainda hoje temos os insultos todos, há 2 jornais tem os insultos todos que foram trocados. Portanto, é tão feio que nós andamos a espalhar essa fialdade o mais possível pelo país inteiro. Recordo um incidente que aconteceu há pouco tempo em Inglaterra, quando o Jurgen Klopp foi atrás do treinador adversário para o túnel, e não me lembro de ter visto nada parecido. Portanto, eu acho que isto também é o que nós merecemos, também é o que o país merece, também é o que nós gostamos, não é? Nós somos o país que tem debates de futebol com gente aos berros a insultar-se, não é?
Sim, mas isso não invalida o facto daquilo não ser bonito.
Não é bonito, é claro que não, mas...
Fica mal aos dois treinadores a forma como estão ali a insultar-se perante toda a gente.
Sim, mas o que eu acho é que se alguém...
Os jogadores ficaram um pouco incomodados com aquilo.
Se alguém no futebol tem direito a descontrolar-se um bocadinho, são as pessoas que vivem daquilo, e que vivem daquilo diretamente. Têm mais direito a descontrolar-se do que pessoas que estão num estúdio de televisão.
Por outro lado, também têm mais obrigação de dar o exemplo.
Isso de dar o exemplo é muito complicado. Vamos a ver uma coisa. Voltamos à mesma conversa de sempre. Eu não consigo ser polícia do comportamento das pessoas a partir do momento em que eu próprio não posso garantir que me vou autocontrolar em todas as situações e que vou ser um exemplo de comportamento.
Mas tem a ver com a frequência com que as coisas acontecem.
Quem é o mais prejudicado com estas coisas?
Toda a gente tem direito a saltar-lhe a tampa, mas não pode estar a saltar a tampa a todo momento.
Mas não pode porquê?
Porque eu acho que, lá está, caímos naquilo que estávamos a falar, de dar uma má imagem de tudo
isso. Mas os episódios não são todos iguais. Não é? Os episódios não são todos iguais. Má imagem, vamos ver uma coisa. Neste fim de semana
imagem não é uma boa imagem.
Neste fim de semana eu vi pelo menos três treinadores de lançarem claramente palavrões para o árbitro a partir do banco de suplentes, não é? Portanto, todos fazem isso. Isso não é... Percebes? E mais, este incidente, que eu saiba, foi a única vez que aconteceu este ano. Ainda não vi nenhum dois treinadores pegarem-se este ano no campeonato português, ou não, ou pegaram-se mais vezes.
Eu já vi mais vezes. Não
tão, este ano?
Não de uma forma tão efetiva como neste caso, mas já vi exemplos.
Este ano?
Sim, este ano.
Não me lembro, tens que me dizer, porque eu não me lembro.
Vou ter
não,
que
não me lembro disso.
Procurar agora
este ano não me lembro.
Jogos anteriores em
portanto,
que
isto não é,
mas não
portanto,
de uma forma é... tão, tão vincada eu, como nesta
aquele caso na final da Taça da Liga, que foi um bocado sobrevalorizado para a arbitragem, na expulsão do Carvalhal do Ruben Amorim, é isso?
Sim, ainda assisti há pouco tempo, mas agora não consigo precisar em que jogo foi, e até nem foi num jogo de equipas grandes em que os treinadores também se passaram um com o outro e pronto, mas não chegou a uma coisa tão vincada como desta vez entre o Sérgio Conceição e o Paulo Sérgio. Isso aí concedo.
Eu penso que eu compreendo perfeitamente a tensão emocional com que as pessoas estão no decorrer dos jogos. Não compreendo como é evidente quando isso ultrapassa os limites básicos e elementares da razoabilidade dessa tensão emocional ser exprimida. E, portanto, penso que se ultrapassaram todos os limites naquela reação do Sérgio Conceição e também na reação do Paulo Sérgio.
Paulo Sérgio, sim.
Acho que ultrapassou-se todos os limites. O futebol não é aquilo, nem pode ser. Sinto-me incomodado em falar daquilo. Sinto-me incomodado a ver aquilo. E penso que deviam se retratar claramente e não só retratarem-se, não voltarem a repeti-lo, como tu disseste bem, porque aquilo repete-se muitas vezes. Não tenho muita vontade de falar do assunto.
Eu concordo com o Zé numa coisa. Não,
deixas-me acabar
só. Deixa-me só fazer este parênteses dizendo que concordo com o Zé nesse aspecto de não ser uma coisa tão vincada como foi desta vez. Aí concedo isso. Agora, acontece muitas vezes coisas que não chegam a este extremo, mas mais um bocadinho e chegam lá. Não andamos, há situações em que não andamos muito longe disto. Mas podes concluir, Luís.
Não, estava a referir que não tenho muita mais vontade de falar no assunto para além daquilo que já referi, que acho que ultrapassa todos os limites da razoabilidade e não é uma questão de tensão emocional, é uma questão de má educação, ponto final, na minha leitura. E nesse sentido, não querendo falar mais sobre o assunto para não utilizar adjetivos de quais me iria arrepender, dizer que elogiar uma pessoa que eu sempre que vejo ir a uma flash interview ou sempre que fala tem uma elevação, uma qualidade de discurso, de reação e de comportamento notável, que é o Vítor Bruno, o adjunto neste momento do Futebol Clube Porto. Não admira, porque sendo filho também de quem é, de um grande homem do futebol, que também é um modelo de educação, e era um homem extremamente emocional.
É filho de Vítor Manuel.
De Vítor Manuel. É um homem emocional, aliás, sou muito amigo do Vítor, e o Vítor é um poço de emoções, que sempre foi no futebol, sempre viveu o jogo de uma emoção brutal e nunca teve reações daquelas. Portanto, a minha reprovação é total para tudo aquilo que aconteceu em Portimão.
Vamos falar do Futebol Clube do Porto, mas de um outro aspecto, o Porto vai jogar os quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Chelsea. Atendendo àquilo que poderia ter saído ao Futebol Clube do Porto, como é que vocês qualificam este sorteio e este adversário inglês?
Em função daquilo que poderia ter sido ao Porto, claro que tu percebes que o que é um tubarão como o Bayern de Munique, como o Manchester City...
E esses seriam os dois maiores tubarões do aquário,
sim,
não é?
Sim, e portanto a partir daí serão tubarões mais pequenos. Agora estou a falar de uma equipa, e tenho feito muito futebol inglês esta época, e depois do Manchester City é a equipa que eu vejo jogar melhor em Inglaterra, é o Chelsea.
Melhorou muito com o Tuchel?
Muito, muito mesmo. A equipa está de facto mais inteligente a jogar, joga num sistema de três defesas, mas tem uma projeção ofensiva notável com os médios interiores. A equipa joga depois com três avançados, mas dois nas costas do Werner, alterna com o Havertz e com o Mount, tem dado uma nova vida ao Hudson Odoi, até como lateral às vezes, outras vezes como interior esquerdo. A equipa está a jogar muito bem, está a defender muito bem. E por isso eu falava há pouco, e escrevi esta semana também, porque via com atenção os jogos com o Atlético de Madrid. Atenção porque é o Atlético de Madrid, que é uma equipa das equipas que pressiona melhor, das equipas que defende melhor, e o Chelsea ultrapassou tudo. O Simeone começou a jogar o jogo com quatro homens a pressionar na frente, num sistema de 4-4-2 ou 4-2-3-1, e o Chelsea passava sempre essa pressão. Depois, na segunda parte, o Simeone mete três defesas e quer pressionar na frente de outra forma, ou organizar também atrás, mais, recuar, e o Chelsea passa todas essas zonas de pressão. É por isso que se ouve, e hoje ouve-se tudo, porque o campo está vazio. Uhum. O Simeone, quando o Havertz passa para o contra-ataque para o Trippier, ouve-se mesmo dizer-lhe o dale, dale, controla, mata. Porque o matar é matar a jogada, não é matar o jogador, atenção, não é lhe dar uma patada, é fazer falta. Não fez falta e o Havertz vai, atenção que ainda estamos na entrada da área, na entrada do meio-campo, desculpa, cria a jogada e vai dar o golo ao Chelsea. Acho que é uma excelente equipa, muito risco para o Porto pressionar alto, teremos tempo para analisar essas equipas todas. este jogo todo. Acho que é um desafio enorme para o Porto, mas acho que o melhor Porto e a melhor marca, e eu acho que o melhor Porto que eu tenho visto esta época é o Porto da Champions, porque é onde se vê o melhor Sérgio Conceição treinador. É o Sérgio Conceição que pensa o jogo muito estrategicamente, como pensou contra o City, como pensou contra a Juventus. E agora vai ter um desafio ainda maior contra o Chelsea. Ainda maior porque é eliminar e o City não foi eliminado, foi por pontos. E acho que é o melhor jogo para o Sérgio mostrar o treinador que é. E o melhor treinador, Sérgio Conceição, este ano apareceu na Champions. E este jogo, bem estudado, é um desafio enorme para o Porto. Este é o jogo da época para o Porto, é este jogo Chelsea.
José Manuel Ribeiro, o presidente do Futebol Clube do Porto, deu agora há dias uma entrevista ao Porto Canal e mostra acreditar que o Porto pode ser campeão da Europa. Para já, tem que chegar às meias finais e não vai ser fácil, que este adversário não é fácil, como sublinhou agora o Luís. Porto-Chelsea, acreditas que o Porto pode estar pelo menos nas meias finais da Liga dos Campeões? Ou seja, já é extraordinário estar entre os 8 melhores da Liga dos Campeões desta época. Acreditas que pode estar entre os 4 melhores?
Porque tudo é possível, não estamos a falar, como eu disse, quando o Porto teve a eliminatória com a Juventus, é que eram jogos de combate minuto a minuto, basicamente. E isto vai ser exatamente a mesma coisa. Portanto, são daqueles jogos em que tu falas do resultado da primeira mão, a não ser que seja uma coisa muito desnivelada.
Primeira mão será no Dragão.
Será no Dragão.
É bom isso?
Não. Eu acho sempre que é melhor jogar a segunda mão em casa, mas isso...
Eu, por acaso, não. Eu, neste caso, preferi, se pudesse escolher, preferia jogar a primeira mão em casa.
Não, pelo contrário, penso que não.
Preferia, porque agora, acho que o Porto vai, pelo menos em casa...
ganhar vantagem.
Tentar ganhar vantagem para depois...
Mas
o jogo da segunda mão gerir de uma outra forma. Se jogasse a primeira mão fora, iria jogar a primeira mão todo cá atrás, todo, e assim pode ser que a segunda mão, o Porto, à semelhança do que aconteceu em Turim, jogue numa outra perspectiva.
Eu percebo a tua interpretação também. Pode fazer a outra ao contrário, mas sim, também
mas
é legítimo.
Eu este Chelsea gosto muito, aliás, dos jogadores eu gostava muito com o Lampard. Tem um jogador que foi provavelmente o jogador que mais me impressionou este ano, que é o Mason Mount, que já joga na seleção inglesa, que é um craque. É o tipo de jogador que eu estou a ver a ser um problema para o Porto nestas duas eliminatórias. Um jogador que joga ali, pode jogar
de
uma ala para dentro.
Estava castigado.
Pode jogar de uma ala para dentro, pode jogar atrás dos avançados, pode jogar... É um jogador incrível. Defensivamente, houve uma mudança muito grande do Tuchel para o Lampard. Nestes 14 jogos que ele já leva, sofreu 2 golos, se não me engano.
Que é mesmo, passa para os 3 centrais.
Que é mesmo muito, muito, muito pouco.
E o guarda-redes, que é muito bom.
Sim, que era o terceiro guarda-redes.
Sim, sim.
E que tem jogado.
Estava no Rennes.
Para além disso, o próprio Tuchel é um treinador muito interessante. Ele tem uma teoria, as pessoas não sei se estarão muito a par disso, mas ele tem uma teoria diferente dos outros treinadores. Por exemplo, no treino, os treinos dele consistem muitas vezes não em ensinar os jogadores.
É aprendizagem diferenciada.
A ultrapassar um determinado problema, mas a apresentar-lhes problemas, não é? E ensiná-los a resolvê-los por eles, por si só. Ou seja, o jogador é posto perante um problema complexo nos treinos e tem de aprender a resolvê-lo.
Essa é a chamada teoria da aprendizagem diferencial.
Portanto, ele tem uma...
Sim,
tem algumas coisas diferentes dos outros treinadores, mas é muito, muito bom treinador. Como alguém escreveu esta semana num jornal inglês, já não lembro quem, o único problema do Tuchel enquanto treinador é o facto de se meter na política dos clubes e muitas vezes aconteceu duas vezes.
Aconteceu no PSG, Leonardo aconteceu.
E de acabar por morrer por causa disso, não é? Porque de resto, como treinador, eu diria que pode ser muito rapidamente um treinador de topo a partir do momento em que tenha uma equipa desta dimensão. Portanto, é um obstáculo, não vou dizer de grau máximo, mas muito perto disso para o Porto.
Vamos agora falar do Sporting. O Sporting que voltou a ganhar, mais um triunfo, vantagem magra, 1-0, gol de Gonçalo Inácio. O Sporting continua invicto no campeonato. Pergunta para os dois. Vocês acreditam que pela quarta vez na história o futebol português pode conhecer um campeão invencível? Faltam 10 jornadas.
Possível é. Acreditar, acreditam. 10 jornadas e embora...
Só aconteceu 3 vezes na história do futebol português. Com Jimmy Hagan, com André Vilas Boas e com Vítor Pereira.
Sim.
Há um campeonato curioso com John Mortimer no Benfica, sem derrotas. O Benfica sem derrotas, mas fica em segundo lugar. Penso que com 9 empates e o Porto é campeão com uma derrota.
Sim, com os mesmos pontos. Não, é claro, por isso possível é, isso não há dúvida nenhuma, mas nesta altura o objetivo do Sporting é ser campeão, ponto, independentemente de perder ou não um jogo. E há que recordar que o Sporting ainda vai jogar fora com o Benfica e com o Braga, não é? Portanto, ainda há esses jogos. Mas isso, penso que é um detalhe apenas, que é bonito para a história, mas nesta altura o Sporting não é campeão há 20 anos. Não será a prioridade. Há 19, sim, 20, será 20 este ano.
Uhum. Zé?
Eu acho que fica sempre ligado a uma forma de destacares aquele título em relação aos outros. Ou seja, é evidente que esses títulos do Vítor Pereira, do André Vilas Boas, ou do Jimmy Hagan...
Já notava bem que o Porto, nessa altura, em 3 épocas, apenas perdeu um jogo.
Exatamente.
Com o Gil Vicente.
Sim, com o Gil Vicente.
Exatamente. É que isso é consecutivo. Isso.
E no caso do Vilas Boas, até esteve no horizonte e pode-se vencer. Vencer tudo, não é? Vencer jogos todos. Ou seja, é uma forma de sublinhar aquele título em relação aos outros. Não é um título normal, portanto, claro. É um título excepcional. E acho que, de alguma forma, até jogaria bem com esta época do Rubem Amorim, porque é, de facto, uma época excepcional em muitos aspectos. Excepcional pela diferença de recursos que ele tinha no início, excepcional pela improbabilidade deste título. Nenhum de nós... anteciparia uma coisa assim no início da época, não é?
Pelo menos de uma forma tão destacada?
Sim, sem dúvida nenhuma. Ninguém pensaria nisso.
Portanto, mas mesmo num campeonato ombro a ombro, poucos apostariam no Sporting. Muito menos com uma margem destas.
Sim, ninguém. E, aliás, olhando para os recursos mais uma vez, mesmo agora, e sobretudo agora em que o Sporting está numa clara desaceleração, e nós voltamos a ter alguma percepção do valor do plantel, é diferente, não é? É diferente. Sim. Não tem o mesmo plantel que tem os outros. Portanto, tem alguma importância acrescida o facto de conseguir fazer isso. Mas, como eu disse, este Benfica, que já mostrou agora um crescimento muito grande, por exemplo, é uma equipa que pode ainda fazer moça neste campeonato. Não digo discutir o campeonato, mas atrapalhar a vida dos outros concorrentes, incluindo o Sporting.
O Sporting que, como dizíamos, soma e segue... mais 3 pontos e, Luís, o Sporting está a 7 vitórias de alcançar o título de campeão nacional. Isto se o Porto não escorregar, porque se o Porto escorregar nem serão necessárias 7 vitórias.
Sim, vamos ver. Parece que o que te referi à semana passada, parece que é contagem decrescente. Devo dizer que em relação a este jogo, analisando este jogo em concreto, o Sporting acho que faz uma exibição mais convincente em relação às anteriores, do ponto de vista atacante, porque continuo a dizer que a base destas vitórias todas é a defesa, é o processo defensivo, e neste jogo o Vitória voltou-se a notar isso, não concedeu praticamente nada ao Vitória, tirando ali 2 lances a meio da segunda parte, onde o Vitória já não tinha chegado à baliza, até quase perto da meia hora, e teve ali 2 bolas no poste, mas a consistência defensiva do Sporting, do processo, e agora hoje talvez se torne mais vincado, devido à ausência do Coates, e nos jogos anteriores também do Porro, que chegou também a não jogar. Agora, a equipa tem e tentou ali outras novas soluções e percebe-se também de facto que é um plantel curto. Eu falava também daquilo que é o miúdo que joga muito. Acho que ele tem tudo para correr uma carreira fantástica em Albragança. E que o Amorim lança na equipa numa posição 8 de construção de jogo, em que neste jogo, sem grande pressão ao meio campo, se viu a sua qualidade de passe. A equipa não tem, de facto, muitas mais alternativas. E quando tu percebes que a alternativa é um jogador como o Daniel Bragança, que é um miúdo, de facto, talentosíssimo, mas ainda é um miúdo a nascer, tu percebes, de facto, como esta equipa e aquilo que o Rubem Amorim tem feito é, de facto, notável. Mas a forma como a equipa defende, eu não quero voltar a... Parece que tenho que engolir uma cassete de análise ao Sporting todas as semanas, mas a verdade é que é o processo defensivo que a equipa tem que, de facto, lhe garante ganhar jogos por 1-0 sem conceder nada ao adversário.
Já tens a parabólica do Mindelo, agora ficas com uma cassete. Zé, dá para tudo neste Sporting, até para lançar um miúdo de 16 anos acabaste de fazer.
Isso é maravilhoso.
Dário Essugo, um miúdo que... há dias tinha 15 anos, há poucos dias tinha 15 anos, acabou de fazer 16.
Ele fez 16 anos há 6 dias.
Pois é, isso, pá, é isso.
Isso é,
ele, há uma semana tinha 15 anos, é, pá, praticamente uma criança, um adolescente.
Estás a ver? E numa semana destas, enfim, isto é isso acontecer.
Eu vejo isso mais como... Nós não sabemos o que é que acontece nos treinos, o que é que acontece...
Porque ele não joga há um ano e meio, pá.
Sim. Agora acredito que isso tenha a ver com uma história pessoal, não é? Com uma história pessoal, depois não foi, penso que não foi explicado devidamente na conferência de imprensa, mas penso que isso tenha a ver com uma história pessoal do miúdo. Ele tinha renovado também, se não me engano, não é? Tinha assinado contrato também.
É o mais jovem de sempre agora a jogar pelo Sporting, não?
Sim, é, portanto tem a ver com alguma história, até pela reação do miúdo. Eu penso que claramente havia ali qualquer coisa de pessoal, qualquer coisa.
Pois não sei.
De importante para o miúdo. Eu não sei se gosto muito destas coisas de lançar...
E depois há aquela mensagem do Ruben Amorim, já estamos na reta final do programa, mas há aquela mensagem do Ruben Amorim a dizer que os miúdos estão a perceber, aqueles miúdos que têm valor, que estão a perceber que é no Sporting que as portas estão abertas.
Sim, pode ter a ver com isso, pode ser um sinal lá para dentro, um sinal para os outros miúdos, isso às vezes é importante. Agora, o que eu acho é que é preciso ter muito cuidado com a escolha destes miúdos que se lançam com esta idade, porque se for bem escolhido é um miúdo que vai interpretar bem as coisas e que vai aguentar. Se for mal escolhido, se calhar não é? Se calhar vamos estragar mais do que...
Acredito que isso tenha sido avaliado.
Acredito que sim. Mas em geral não gosto muito. Em geral, fizemos, por exemplo, temos um exemplo muito, 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 muito bom disso, que foi o Sérgio Oliveira, que apareceu no Porto praticamente com a mesma idade, com 16 ou 17 anos, e depois o atraso com que ele acabou por vingar, demorou muitos anos a vingar.
Teve que percorrer um deserto.
A coisa não funcionou, e não era claramente, como vemos hoje, não era claramente
não sei,
falta de valor.
Sim, Luís. Muito rápido. Eu não conheço o miúdo, como deves calcular, em termos da personalidade e como jogador, muito pouco também. Sei que é ali que é o médio-centro. Mas
até
a imagem...
O nome não era muito conhecido.
Exato. Agora, a imagem é, de facto, divinal. É o tal futebolinho estado puro que eu gosto. E numa semana destas, em que tivemos há pouco a falar de uma situação tão desagradável, ver uma situação daquelas devolve-nos a essência do futebol.
Meus caros, estamos mesmo no final. Estamos a 2 minutos do final do programa. Vamos ficar aqui, como é habitual, a falar para o podcast e vamos falar sobre isto, que agora vamos só dar este sublinhado aqui nesta versão que vai para o ar do Visão de Jogo. Novo técnico no Nacional da Madeira, aposta em Manuel Machado. Sai Luís Freire e entra o regresso de Manuel Machado ao Nacional da Madeira. Não havia muita gente a apostar neste regresso de Manuel Machado à Primeira Liga, Luís.
Não havia, embora sabe-se que a relação do Manuel Machado com o Nacional da Madeira e com o Presidente Rui Alves é algo que poderia, pensando bem, tornar isso possível.
Manuel Machado que estava a treinar.
Estava a treinar o Berço. O Berço, que é um clube aqui da zona minhota e que é um projeto engraçado até, que é um clube recente no Campeonato de Portugal. E, portanto, é uma aposta interessante nesse ponto de vista de quase fazer andar o tempo voltar para trás, mas isso raramente acontece. Agora, é uma antítese total passar de Luís Freire para Manuel Machado, mas isso terá tempo para ser
analisado. E vamos falar disso no podcast. Zé Manuel Ribeiro, só um sublinhado teu relativamente a esta entrada de Manuel Machado para o Nacional da Madeira?
É um treinador experiente que conhece a casa e é uma situação de alarme. Portanto, eu acho que nem sequer essa questão do que o Luís estava a levantar agora, a questão do tipo de treinador se aplica. É uma situação emergente, tudo vale, é uma questão de pontuar.
Mas aí íamos buscar o Luís Vidigal, então.
O Nacional da Madeira, que está numa situação muito complicada na tabela classificativa. Aliás, se não estivesse nessa situação tão complicada, provavelmente não se dava esta chicotada psicológica. O Nacional está no antepenúltimo lugar, mas tem os mesmos pontos dos dois últimos classificados.
Sim, é um bocado estranho em relação àquilo que tinha sido o projeto do Nacional e aquilo que Luís Freire estava a fazer. E é um treinador, atenção, que tem subido a pulso, não é? Tem feito passar por todas as divisões, tem subido equipas em todas as divisões e chegou à Primeira Liga, de facto, num trajeto fantástico. Eu penso que essa desconfiança a nível de Primeira Liga já existia um pouco no início da época em relação ao Nacional. Até pela forma como o Luís Freire quer jogar e quer que a equipa jogue. E claro, quando chegas a um argumento dos resultados, esse argumento acaba por ser demolidor para um treinador. E a derrota com o Marítimo num derby, e sobretudo, eu falava aqui a semana passada, com os dois presidentes, cada um no banco, levou esta, a esta ruptura. Depois, também, o susto de ver o Nacional, como tu referes, já colocado numa situação de linha d'água, não é? De situação de play-off, nesta altura, não é?
Uhum. Mas com os mesmos pontos, como dizia, de Boa Sim. Vista e Marítimo.
E depois, olhas para os sinais que a equipa tem dado nos últimos jogos. Não é que a equipa jogue mal, agora tu percebes que uma equipa, quando é metida neste buraco da luta pela permanência, tem que ter, de facto, um comportamento, enfim, com mais comum do analista, dentro das equipas de futebol, e os presidentes e os adeptos querem ver a lutar antes de jogar. Querem ver que a equipa pode lutar até aqui para o lado antes de jogar bem, ou de ter um futebol atraente. E o Nacional, de facto, tenta um compromisso entre as duas coisas que o Luís Freire coloca... em detrimento sempre do jogar bem ou de querer os princípios de jogo tão enraizados, levou a uma ruptura. Agora, a opção pelo Manuel Machado, eu já te referia, acho que ir buscar um treinador que tem uma relação pessoal com o presidente, tem uma relação emocional e já há muito tempo emocional e de obra feita no Nacional. Não sei quantas épocas treinou no Nacional, porque ele esteve lá em três fases, mas andará lá perto das 10, não é? E, portanto, acaba por ser uma opção que por aí resulta pelo lado emocional pessoal. Não acho que haja aqui uma avaliação, sinceramente, com todo o respeito pela professora Manuel Machado, uma avaliação desportiva.
É uma escolha emocional.
Acho que sim. Quer dizer, não é uma... Porque, enfim, há muitos treinadores aí disponíveis. Claro, eles teriam que aceitar, mas o Manuel Machado já não treina a top há algum tempo. Estava num campeonato de Portugal e nem sequer estava a fazer um grande campeonato. Há uma opção por ele, quer dizer, é difícil encontrar ali uma razão desportiva. Encontrar uma razão de conhecimento do clube, uhum, e uma relação emocional e querer acreditar que o Rio passa, a mesma água passa por baixo da ponte 4 vezes, já não é só 2. Porque é a 4ª vez que ele vai para o Nacional.
Zé Manuel Ribeiro, temos 2 clubes da Madeira numa situação preocupante na tabela classificativa. O Nacional e o Marítimo estão a lutar para não descer. O Marítimo está mesmo no último lugar do campeonato e foi goleado este fim de semana 4-0 em casa pelo Famalicão.
O Marítimo acho que tem muito a ver com a instabilidade desde o princípio da época, com as saídas de treinadores, com as trocas de treinadores por outros muito diferentes, e esses, ao contrário do Nacional, em momentos da época em que isso ainda era importante.
Nunca o Marítimo esteve em tanto risco de descer de divisão como nesta época.
Exatamente. Mas acho que tem muito a ver com isso, com uma espécie de negligência que me parece que houve este ano na montagem da época. A equipa não me parece assim tão má. Também não é excepcional, mas não me parece assim tão má. Tem bons jogadores. Pode ter sofrido alguns percalços. Por exemplo, foi muito dependente do Rodrigo Pinho no início da época e o Rodrigo Pinho esteve ausente muito tempo.
E agora voltou?
Entretanto, voltou, acabou por resultar no primeiro jogo e depois já, agora desta vez...
Até falhou o penalti.
Exatamente.
Isso acontece,
não é? Portanto, sim, parece-me...
Mas nota-se que o Marítimo tem outra qualidade quando joga o Rodrigo Pinho.
Sim, as alternativas são muito diferentes dele, não é? São jogadores muito menos...
É que ele mudou para 4-4-2 com o Joel Velasquez, né? A equipa está a jogar de forma diferente. Sim. Aliás, já falei a semana passada nisso.
Com o Joel e com o Rodrigo, não é?
Sim, com o Joel Tago, sim.
Mas as alternativas são muito diferentes dele. São jogadores muito mais físicos, menos requintados. É um futebol diferente quando ele não está, claramente. Mas acho que tem muito a ver com isso, com a estabilidade, com os treinadores diferentes, com... até com o pioneirismo de algumas escolhas. Por exemplo, um treinador brasileiro numa equipa aflita à meio da época, se é boa ideia, não é? Aí acho muito mais lógico ir buscar alguém como Manuel Machado, que já tem algumas bases das quais arrancar. Acho que é diferente.
O Famalicão melhorou, Luís. Já se notou isso frente ao Braga na última jornada, empate em Famalicão e agora esta goleada nos Barreiros.
Sim, de facto, é um impacto tremendo na qualidade da exibição da equipa no jogo com o Braga, um adversário fortíssimo, e agora no Marítimo. Há aqui dois aspectos que me parece relevante em relação ao que o Vio Vieira está a fazer, é simplificar as coisas, não é? Portanto, a equipa que jogava num sistema com o Silas, da defesa A3, e que havia tantos jogadores que entravam, a qualidade dos jogadores é boa, mas é um pouco como o Zé dizia aqui há tempos em relação às contratações do Benfica, exercício de imaginação, não é? São os jogadores que são contratados ainda em embrião e, de facto, é difícil depois prever o que podem render. Se tens um ou dois assim, é uma coisa. Se tens 11, é mais difícil. Eu acho que o Vieira, num 4-3-3 muito simples, acho que devolveu o Gil Dias ao lugar dele, que é como ala direito. Ele estava já como lateral esquerdo. O Ivo Rodrigues foi uma boa contratação. Agora de... Aliás, aquela ala esquerda é toda muito boa. E isso, atenção, é a contratação de janeiro, que é o Ruben Vinagre e o Ivo Rodrigues.
O Ivo Rodrigues marcou dois golos, não é?
E sim. Um jogador importante que é o PP, atenção.
E o PP também. Porque o meio-campo, com o regresso do Gustavo Assunção, jogando PP, o Ugarte, a equipa consegue ter aqui um quarteto, perdão, um trio interessante. O quarteto já estava a pensar na defesa, porque de facto também tem os laterais, o Vinagre e o Diogo Figueiras. E depois o trio da frente, com o Ivo, o Ivo Rodrigues aberto na esquerda, o Gil Dias aberto na direita, e o ponta de lança. Portanto, eu acho que a equipa conseguiu simplificar o processo, mas pergunto-se, mas isto chega, mas era assim tão simples? Claro que não. Portanto, eu não sei qual era o trabalho que estava a ser feito anteriormente, conhecia do João Pedro Sousa, porque já vinha da época passada, e muitos jogadores novos, e a equipa não intrusou. O Silas foi uma alteração muito grande em relação àquilo que era a ideia de jogo da equipa. Com o Ivo Vieira, eu acho que há uma simplificação de processos. E acho que quando chegas a um ponto destes, está numa linha d'água, tens que buscar o regresso às bases, o mais básico uhum. possível. E acho que o Famalicão está a conseguir fazer isso, pelo menos fez nestes dois jogos. E veremos agora a consistência disto nos jogos seguintes.
Zé Manuel Ribeiro, é importante também a vitória do Farense no Bessa por 1-0, mas o resultado até é mentiroso. O Farense podia ter construído aqui uma vitória gorda frente ao Boa Vista, que está no penúltimo lugar. O Boa Vista a cair e o Farense a aproveitar, e esta vitória foi, como dizia, muito importante da equipa agora liderada pelo Jorge Costa.
Sim, o Farense são duas equipas com duas lógicas diferentes, não é? O Farense
podia ter goleado, à semelhança do Famalicão, o Farense podia ter goleado.
Sim, a primeira parte é...
Mas da forma como o Boa Vista defende, não é, e sobretudo a qualidade dos centrais, embora desta vez até tenha jogado o Rami, que de vez em quando faz jogos bastante bons, mas a verdade é que a qualidade dos centrais marcou esta época do Boa Vista, e acho que tem muito a ver com muitos resultados, independentemente do bom trabalho que a equipa faça e de em determinados momentos estar mais bem arrumada do que noutros. A verdade é que os centrais falharam muito, não é? E estou-me a lembrar ainda a semana passada a expulsão do Chidozi logo no início do jogo, mas houve coisas parecidas noutros jogos. Jogadores muito permeáveis, de uma qualidade distante, se calhar, de outros setores da equipa. Acho que o Boa Vista paga um pouco por isso, enquanto que o Farense, com o Jorge Costa, entrou numa onda de pragmatismo total. Não é? E é isso que está... E tem resultado. Não é?
Falou-se durante a semana do interesse do Sporting, eventual interesse do Sporting, no avançado do Portimonense Beto. Isso faz sentido para a estratégia do Sporting, para a lógica do Sporting? Faz sentido a aposta num jogador assim, Luís?
João, essa é a maneira de pôr a questão. O jogador, eu gosto do jogador, porque assim, já falei dele aqui há uns tempos, aqui no nosso, nas nossas conversas. E gosto do jogador e acho que ele tem 23 anos, portanto ainda pode crescer muito até atingir o nível de equipa grande. Agora, se tu me colocas a questão em relação se faz sentido para o Sporting...
Tens dúvidas?
Tenho dúvidas, porque uma coisa é teres o jogador referenciado e avaliá-lo e tê-lo como potencial parte do teu plantel dentro de uma formulação que possa ter três pontas de lança ou três avançados centro com características diferentes, depende do sistema com que queiras jogar e o treinador queira jogar, e aí pode encaixar. Agora, à partida, se me perguntares só pelo jogador em concreto, tenho dúvidas. Não te vou responder logo que sim, nem que não.
Mas, por exemplo, Ryan Gold já não tens dúvidas, ou tens? Para um clube grande.
Não, porque o Ryan Gold encaixa no tipo de perfil que é a construção de meio-campos e do meio-campo. E o meio-campo tu tens sempre 7, 8 médios para formares um plantel e entram um perfis de médios muito diferentes. E o Ryan Gold, pela qualidade que tem, encaixa sem problema nenhum num desses quadradinhos de perfis. A questão do ponta-lança é um bocado mais específica e, portanto, a avaliação é diferente. Funciona o mesmo em relação aos médios centro, não é? Aos 6.
Zé Manuel Ribeiro, tivemos também dois casos no plantel do Paços de Ferreira, dois jogadores apanhados numa festa privada em Ofir. Os dois jogadores do Paços de Ferreira violaram o confinamento, foram identificados este sábado nessa tal festa ilegal em Ofir, arriscam ser sancionados pelo clube passense com um processo disciplinar. Em comunicado, o Paços de Ferreira já disse que os atletas João Pedro e David Soale foram identificados pelas forças policiais em circunstâncias que estão a ser apuradas pela Justiça, acrescentando que aguarda o Paços de Ferreira a decisão das medidas a tomar pelas autoridades judiciais para agir disciplinarmente, de acordo com as normas internas do Paços.
Queres mesmo fazer de mim, um moralista, tu? Pá, são miúdos, o que é que queres que eu te diga? Acho que há leis que devem ser cumpridas e, portanto, vão pagar por isso com toda a certeza. Acho que há aqui um problema complicado, que é a necessidade que os clubes têm de dar uma imagem de cumprimento total das regras, porque têm muita esperança ainda em ter... público, apesar delas estar a esvair, e portanto cada vez que um episódio deste acontece, e felizmente não tem acontecido muitos, portanto essa hipótese perde força. Mas basicamente o que eu acho é que quando uma coisa destas acontece, há leis e há penalizações previstas, e portanto não há muito mais a dizer.
Deixa-me dizer que os dois jogadores foram ouvidos em sede de inquérito esta manhã no Tribunal de Esposende. O advogado oficioso que os representa revela que eles não prestaram declarações. Em declarações à RTP, Tiago Machado considera que não houve prática de qualquer crime, o que não significa que o comportamento não mereça reprovação. Vamos avançar também para a reta final mesmo do nosso Visão de Jogo de hoje, nesta versão para o podcast. Alguma coisa que queiram destacar do futebol internacional deste fim de semana?
Não, cada vez mais aquilo que está sobre o campeonato espanhol, a aproximação, não foi hoje, tem a ver mais com o que aconteceu durante a semana, entre o Real Madrid e o próprio Barcelona, não é? Sobretudo ao Atlético de Madrid. E cada vez mais o campeonato espanhol tem esse interesse, até porque a próxima jornada agora vai parar por causa das seleções. Vai ser um Sevilha Atlético de Madrid, portanto acho que em Espanha o campeonato está forte. Todos os campeonatos tiveram esta semana coisas interessantes, desde logo o PSG voltar ao primeiro lugar em França, pelo menos porque o Lille perde um jogo em casa com o Nîmes, que é uma coisa incrível, porque o Nîmes está em zona de descida. E penso que aquilo que foi o facto da semana e é aquilo que de facto vai dar que falar tem a ver com a questão do Mourinho no Tottenham, não é? Portanto, a eliminação frente ao Dinamo Zagreb, que é aterradora, a exibição em si, a reação do Mourinho cortando a cabeça aos jogadores.
Tem os dias contados no Tottenham?
Repara, neste momento eu acho que a única, e acho que o Levy, o diretor do futebol do Tottenham, vai-lhe dar a hipótese de atingir a Liga dos Campeões em termos de liga inglesa, e a chegar ao quarto lugar. Está a 3 pontos do Chelsea, podes confirmar isso, mas penso que é isso que está em quarto. E o Tottenham está em sexto. Porque ganhou o jogo em atraso esta semana, a Aston Villa.
Sim, tem 48 pontos o Tottenham e o Chelsea tem 51.
Portanto, se ele começar a descolar, ele vai jogar agora a final da Taça da Liga, em abril, se começar a descolar desse lugar, portanto, sim, o lugar dele ficará em risco. O que faz parte daquilo que é a ditadura dos resultados, mas num processo também mais global, que nós já aqui analisamos em relação ao Mourinho
Já temos vindo a falar sobre...
Eu já falei disso, eu não teria também escrevia sobre isso. O Mourinho sempre foi muito forte a transformar homens, não é? Antes de transformar jogadores, transformava homens, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia já é muito diferente. Um jogador de futebol em 2021 é muito diferente de um jogador em 2004, não é? Ou 2005. É muito diferente.
A questão é que ele já não está a treinar a nata da nata do futebol internacional. O Tottenham já não é creme de la creme, já não é Manchester City,
mas
já não é Liverpool,
tá bem,
já não
mas
é
o Chelsea
Real Madrid,
não
é Barcelona.
Mas o Chelsea, quando o Mourinho chegou lá, não era. O Chelsea, quando o Mourinho lá chegou, certo, foi muito feito com o barro do Porto campeão europeu o ano anterior.
Mas não está a conseguir...
O Inter também, sim, claro que não está, mas isso já tem a ver com os novos tempos que se vivem. Uma análise também pode ser mais técnica, posso falar aqui mais de pressionar alto ou pressionar baixo, ou tipologia de jogadores que ele contrata para o meio campo, se devia contratar mais um criativo e menos um 8 físico, enfim, seria outro debate. Agora, onde o Mourinho sempre é muito forte, e acredito que não seja, mas isto é na liderança. E na liderança de mudar egos, de mudar jogadores, de mudar homens, de pôr jogadores aparentemente banais quase em soldados de um exército. E, de facto, isto hoje não se nota no Tottenham. Os jogadores, de facto, têm jogos em que não são... Em equipas do Mourinho de 2004 nem para o banco iam. Não é?
O jogo em Zagreb, com o Dinamo Zagreb...
É aterrador.
É horrível.
É, mas já nem é jogar bem ou jogar mal. É a equipa não jogar. Não reconheces ali, de facto, o que era Mourinho ou as equipas de Mourinho nesses tempos, até 2010, para pensar aquelas equipas do Inter, depois, enfim, terá sido ali o máximo, não é? O apogeu máximo do Zé Mourinho. Só que o tempo mudou muito e mudou muito depressa. O jogador Instagram, como eu lhe chamo agora, eu no outro dia quando escrevia dizia a liderança do Instagram e a liderança do baralho de cartas. É muito diferente. Hoje em dia o jogador caminha pelo balneário e pelos treinos, enfim, entre aspas, e pelos hotéis com o Instagram, com o telemóvel, olhar para o telemóvel, nem fala com os colegas. De antes, os jogadores eram obrigados a falar uns com os outros nos baralhos de cartas e a bater umas cartas, e a liderança era muito diferente, e o treinador podia, de facto, criar essas lideranças de outra forma, que emergiam naturalmente, e o Mourinho cresceu nisso, e é muito esse produto da liderança a baralho de cartas, com agressividade comunicacional. Eu acho que os tempos agora são completamente diferentes, e acho que ele está a perder muito nesse meio, porque eu acho que como treinador, métodos de treino, ideias de jogo, substituições, pá, é a mesma coisa, não há grandes diferenças, não é? nem há aí muito por inventar, antes pelo contrário. Agora, na liderança, eu acho que sim, eu acho que o problema estará aí.
Zé Manuel Ribeiro, foi o tempo que mudou e Mourinho não acompanhou essa mudança do tempo?
Há uma coisa que eu já escrevi muito este ano, mas a respeito de Jesus, que é a aura. Eu acho que um treinador depende muito da aura, porque hoje em dia, quando um treinador pede a um jogador, é muitas vezes um sacrifício extremo. Portanto, é preciso que o jogador acredite muito naquilo que está a fazer, acredite no treinador. Tem que acreditar muito. E o Mourinho perdeu essa aura. Eu acho que isso aconteceu em Madrid, quando ele foi confrontado com uma crítica muito mais severa do que aquilo a que estava habituado.
Mas falas dos jogadores, da crítica dos jogadores por dentro?
Vem de fora para dentro, ou seja, começou a ser criticado pela imprensa, não é?
Depois o balneário era de fera, era de cobras, não é?
Não é? Exatamente. Depois isso passa de alguma forma para o balneário, começa aquele conflito com os jogadores, e a partir daquele momento ele perdeu aquela magia, aquela aura que ele tinha até ao Inter, que os jogadores já transportavam. E acho que aconteceu uma coisa muito parecida com o Jesus, com o Jesus este ano, não é? Portanto, ele chega com aquela aura, não consegue, porque teve aquelas dificuldades no início, depois os jogadores começam a duvidar, e a partir do momento em que duvidam, não é? Sendo que neste momento nós temos que perceber isso, o futebol não é fácil hoje em dia para um jogador, estamos a falar de muitas vezes de um foco total que não permite nenhum tipo de distração durante os 90 minutos, jogos muito difíceis, não é? Jogos em que tu precisas, por exemplo, de uma pressão alta que fisicamente é muito exigente, portanto o jogador tem que estar permanentemente naquela cavalgada o jogo todo, portanto o jogador tem que acreditar naquilo que o treinador lhe está a pedir, tem que acreditar muito. A partir do momento em que não acredita ou que pensa mais em si, e eu acho que ele tem ali muitos jogadores, eu acho que, por exemplo, o Bale para mim é um erro crasso, porque o Bale tem escrito na cara, não é? Dá uns anos esta parte, que é um jogador virado unicamente para si próprio. Acabou, já nunca mais se vai integrar numa equipa. Acabou. E acho que foi um erro crasso dele. Eu percebo que ele queria ter um jogador daquele nível para poder entrar em disputa com outras equipas que estão armadas assim, mas escolheu mal. Escolheu muito mal. Acredito que até que fosse o único possível, mas é um jogador que é exatamente o oposto daquilo que ele precisa neste momento.
Já aqui falámos também algumas vezes como é que José Mourinho, a partir daqui, vai gerir a carreira dele para não passar para clubes de uma dimensão inferior e que lutam por objetivos que José Mourinho já não está habituado, mesmo que seja num grande campeonato, mas clubes que lutam para meio da tabela, ou clubes como o Newcastle, um Fulham, uma coisa assim, não é?
Eu penso que ele não vai por aí, né? Acho que já falámos aqui também, aqui há tempos, naquilo que pode ser o regresso de Mourinho ao mercado português. Eu acho que não é assim tão despropositado, basta ele querer também, desde logo. E penso que essa situação pode colocar-se sobre a mesa. A seleção, nesta altura, que já foi que é um objetivo dele, está bem entregue. E
ele reservou esse objetivo para mais tarde, numa fase mais adiantada da carreira dele.
O tempo passa depressa. O Mourinho dizia isso quando tiver 65, não sei o quê, já tens. Já tem 56. Passa no instante, chegas lá no instante. Estás a perceber? Que tem 57 agora. Né?
Ainda faltam alguns.
Penso que é por aí. Sim, passam. Mas o que eu estou a dizer, quando eu já tem, é que se olhares para o tempo de contrato que tem o Fernando Santos, já vai estar lá. Vai ser o próximo passo, mesmo que ele pare os 2 anos, pode ser a seleção a seguir ao Fernando Santos. Eu acho que ele tem que gerir a carreira até esse tempo, porque eu acho que será por aí.
Mas a seleção, Se nós formos ver a análise aos treinadores que resultaram em seleções, nunca são, forçosamente, nunca foram, a maioria deles, nunca foram bons treinadores de clubes.
Ah, sim, isso
eu acho que tem muito mais a ver. Acho que são trabalhos completamente diferentes. O selecionador é sobretudo alguém sensato.
Faz uma coreografia, quase.
Que sabe aproveitar aquilo que lhe é dado, digamos. Gente como o Mourinho ou como o Jesus, por exemplo, vive do seu treino, do controle absoluto, cirúrgico que tem sobre as coisas, vive da microgestão, que é impossível na seleção. Não acontece, nunca vai acontecer, nem sequer naqueles 15 dias ou 3 semanas de treino antes das fases finais. Não existe. Portanto, parece-me, a não ser que ele consiga mudar a cabeça e adaptar-se. Por isso é que eu acho o treinador Fernando Santos a pessoa ideal para aquilo, porque é alguém que não tem necessidade de assinatura, por exemplo, não precisa de assinar, percebes? Não precisa de ter ali uma estratégia que vá ser reconhecida pelo mundo dos treinadores, percebes? Nos bastidores, como uma coisa absolutamente genial, não precisa nada disso. Portanto, é alguém que se pensa só com bom senso e com sentido prático, que é fundamental nestas coisas. Não sei se o Mourinho...
E foi assim que conseguiu assinar a página mais dourada do futebol português.
Exatamente. Não sei se o Mourinho não precisa ainda dessa assinatura, de ter, percebes, essa... de ganhar ele próprio alguma coisa nos jogos, não serem apenas os jogadores.
Vamos ficar por aqui, nesta versão para o podcast do Visão de Jogo, mais uma vez com o João Vieira no vídeo, hoje com o Joaquim Pedro Rocha no controle técnico do Visão de Jogo. Voltaremos na próxima segunda-feira. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.
João andou a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres, com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.